Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está saindo o som aí? Eu estou ouvindo só a minha voz. Está saindo, né? Bom, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Obviamente, né, por conta da nossa... essa data que nós teremos aí na próxima semana, para ser mais exato, aí no dia 25, hoje a nossa mensagem ela tem tudo a ver com o que se comemora no dia 25. O que, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? O quê? Natal. Certo? Natal. E hoje nós falaremos sobre o que é o Natal, de fato, né? O que é o Natal de verdade. E o tema da nossa mensagem hoje vai aparecer para vocês aí na tela daqui a pouco, que é adoração ao menino rei. Esse foi o tema, na verdade, né, que eu escolhi para a nossa mensagem de hoje. Então, queria ler com vocês esse texto, que coincidentemente é o mesmo texto de hoje de manhã. O Patrick e eu, a gente não combinou, a gente não falou, ah, vamos pregar o mesmo texto, a gente não fez isso, mas acabou que aconteceu, tá? Então, nós falaremos do mesmo texto e Deus ele falará do mesmo jeito conosco nessa noite, com certeza, tá bom? Então, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, nos diz assim: ouça com muita fé a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Inde informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por toda a história, Pai, que nós vemos aqui sobre o nascimento de Jesus, todo o desenrolar da sua vida, Pai, de tudo que aconteceu ali no início da sua vida. Então nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter aqui nas nossas mãos a sua palavra disponível para que a gente possa ler, para que a gente possa estudá-la, aplicá-la nas nossas vidas. Então que o Senhor fale aos corações de cada um de nós aqui nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Qual que é a sua reação diante de um nascimento? Quando você descobre, sei lá, que um bebê, por exemplo, vai vir ao mundo. Então, recentemente, né, nós tivemos aí a Joana chegando ao mundo e vários outros bebês, nós já vemos o JP chegando, nós já vemos a Júlia chegando, né? Então é sempre um evento muito legal, Porque todo mundo quer ver o bebê, como é que é. Ah, parece com o pai. Ah, parece com a mãe. Ah, tem um misto dos dois. Parece com o irmão do marido. Parece com a irmã da esposa, né? Então, vai até no avô para tentar achar alguém parecido com o bebê. Então, a gente gosta de ter ali um bebê por perto, de ver um nascimento diferente. E como que as pessoas reagem à chegada de alguém? À chegada de um... seja um menino, seja uma menina. Como as pessoas reagem quando uma nova vida chega entre nós? Qual que é a sua reação? E aí a gente pode levar para vários contextos, né? Vai ter contextos que um nascimento vai ser horrível. Vai ter contextos que um nascimento vai ser maravilhoso. As pessoas querem um bebê por perto, querem uma nova vida. E, de fato, quando um bebê chega ao mundo, ele causa uma certa movimentação. Ele causa um certo alvoroço. E com Jesus, não foi diferente. Com Jesus, ele nasce, só que Jesus ele não é qualquer bebê. Ele não é um bebê que nasceu e simplesmente vai crescer, e vai viver uma vida de qualquer jeito, vai morrer, e aí acabou o ciclo da vida dele. Não. Jesus ele é muito diferente. Ele é um bebê especial, podemos dizer assim, porque ele é o próprio Deus encarnado. Então hoje nós veremos que com Jesus houve um alvoroço em seu nascimento, mas tivemos vários tipos de reações. Uns que gostaram da presença de Jesus, outros que ficaram com medo da presença de Jesus, que ficaram indignados que tinha agora um novo rei, que as pessoas estavam dizendo que era um novo rei, e outros, poucos se importaram com o nascimento de Jesus, com a vida de Jesus. Então, é nessa época de Natal que nós lembramos do nascimento de Jesus. E é nessa época também que muitos querem adorar o Senhor Jesus por conta do Natal. Outros não estão se importando com Jesus no Natal. Simplesmente querem saber só da comida, que é muito boa, do panetone, do chocotone da Balduco, né, aquele bem recheadão com muito chocolate. E agora tem até de pistache, tem de fino, tem de tudo, né? Tem de beijinho também. Então tem de tudo. Tem vários tipos de chocotone. Tem vários. E é verdade, eu fui no mercado, tem vários tipos. E as pessoas querem o pernil, querem o peru, querem o chester, querem o tender. Tudo isso é muito gostoso, está envolvido com o Natal, mas isso... essas coisas não é de fato o Natal. O Natal ele vai muito além de tudo isso, certo? Então muitos amam o Natal, porque o Natal ele traz o quê? Luzes, enfeites. Você vai nos parques de São Paulo, está tudo enfeitado, está lindo. Árvore de Natal, pisca-pisca para lá, pisca-pisca para cá. A gente estava até comentando, indo embora aqui do culto, né, aos domingos, à noite, e a gente pega o corredor norte-sul, que é 23 de maio, de uma ponta, né, daqui até lá, tudo enfeitado. Está lindo a 23 de maio, à noite. Está muito bonito. Então as pessoas gostam de tudo isso. Mas hoje nós vamos falar de um nascimento, de Jesus. De um menino que era um menino, era um bebê, mas ao mesmo tempo ele também era um rei. E aí, esse rei, esse menino, quando ele nasceu... E a gente pode pensar, né, quando um bebê nasce, e eu vou pegar agora o exemplo nosso, né, que a gente tem vivido isso com a Joana, né, e quando nasce o bebê, todo mundo quer visitar o bebê. Muita gente quer saber, ou ver o bebê de perto, né, só com foto não está contente ali em ver o bebê. Quer estar perto do bebê, quer enxergar, quer tocar, quer, né, sentir o cheiro do bebê, alguns. Então, com Jesus também foi algo parecido. Ele nasceu... ele cresceu um pouquinho ali, a gente vai entender isso daqui a pouco. E aí a gente teve um grupo de pessoas que foram atrás de Jesus, que queriam conhecer Jesus de perto. Eles ficaram sabendo do nascimento de Jesus e falaram, vamos até ele, vamos conhecê-lo de perto. E quem que é esse grupo de pessoas? Os magos. Mateus capítulo 2, versículos de 1 e 2, diz assim... Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. E aqui é importante, tá? Herodes, tem vários Herodes na Bíblia, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem três no Novo Testamento. Então esse é o Herodes o Grande, aquele que matou uma de suas esposas. A gente vai até falar disso daqui a pouco. Mas ele era um cara bem egoísta, assim, bem centrado nele mesmo. Mas, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quem eram esses magos? Quem que eram esses homens que foram até Jesus, sendo guiados por uma estrela especial? Por que eles procuravam Jesus? De onde eles vieram? Quem eram esses homens? O que eles queriam? Então, só para a gente tentar entender um pouquinho desse contexto aí de quem eram esses magos, muito provavelmente, esses magos eles eram homens sábios, estudiosos, homens que eram considerados conselheiros, observadores dos céus. Então, eles gostavam de estudar os céus, as estrelas, né, a nossa conhecida atualmente como astronomia. Não confundam astronomia com astrologia, né, é diferente. Mas eles estudavam as estrelas. E eles se interessam por Jesus porque eles reconheceram um sinal. E o pastor Patrick, hoje cedo, ele compartilhou um texto de Números que fala sobre a estrela de Jacó. Então, como esses homens, eles eram sábios e estudiosos, e muito provavelmente também eles vieram lá da Babilônia ou da Pérsia, ou lá na região dos caldeus, provavelmente eles tiveram contato com o Antigo Testamento, né, com as Escrituras, e de alguma forma, então, eles sabiam desse sinal. E de alguma forma, imagino eu, que com certeza Deus falou aos corações deles, e eles entenderam, então, que aquela estrela era essa estrela prometida por Deus, a estrela de Jacó. E esses homens, então, eles vão atrás de Jesus, guiados por essa estrela. Isso porque eles vieram do Oriente, né? Ali na região da Babilônia, provavelmente. A gente não sabe exatamente quantos eram dos magos. E quando a gente vê aí os enfeites de Natal, a gente vê ali os três magos. Em alguns lugares até as pessoas dão até nomes a esses magos. Mas a gente não sabe se eram só três, se eram mais de três, se eram dois. Mas eles colocam três porque tem três presentes, né, que eles levam: ouro, incenso e mirra. Então, por isso que eles colocam três magos. Mas a gente não sabe se são só três magos, ou se eram só dois, ou se eram mais do que três. A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Mas o fato é que eles queriam conhecer Jesus. Esses magos, eles não eram reis, eles não eram feiticeiros, no sentido lá que até aparece em Atos capítulo 8 do Simão, né, o mágico. Ele não é um mágico, eles não eram esse tipo de pessoas. Então esses magos, eles foram atraídos por essa estrela que indicava o endereço do menino, o endereço do bebê. E aí, é interessante porque esse rei que nasce, né, esse Jesus, ele foi buscado por esses homens. E a pergunta que a gente faz para nós é: será que esses magos, eles foram atrás de Jesus pelas suas próprias vontades? Porque eles queriam? Eles sentiram no coração e, vamos atrás de Jesus? Será que foi isso? É óbvio que eles queriam, mas acredito eu que eles não foram buscar Jesus simplesmente pelas suas próprias vontades, mas porque Deus tocou no coração desses magos e disse, vai até esse menino, vão até ele. E aí o pastor Patrick leu para a gente no início do culto, né, Jeremias capítulo 31, versículo 3, não vai aparecer de novo aí para vocês, mas ele diz que com o amor eterno te amei e com a minha benignidade te atraí. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos ama, um Deus com a sua bondade, com a sua benignidade, na verdade, ele nos chama para si. E aí Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 16, Ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então a gente vê que é sempre Deus quem toma a iniciativa para alcançar o ser humano. E eu tenho certeza que Deus chama esses homens, esses magos, e eles então vão até Jesus com a intenção de adorá-lo, com a intenção de exaltar Jesus como de fato ele merece ser exaltado, que é o rei. E o versículo 2 fala muito bem para nós sobre isso, porque eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então imagina esse rei chegando em Jerusalém e saindo perguntando pelas ruas: onde está o rei dos judeus? Onde é que ele está? Onde é que ele está? E aí isso chega nos ouvidos de Herodes, que de fato era o rei naquele momento. E aí então esse homem fica preocupado, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí eles perguntam, né, onde está o rei dos judeus? E ele fala: porque vimos a estrela no Oriente. Ou seja, eles têm certeza de que aquela estrela é o que vai levar eles até Jesus. E aí então eles dizem: e viemos para adorá-lo. Nós viemos para adorar esse Jesus. E a pergunta para nós hoje, mais uma, por nós estarmos aqui nessa noite: por que que você veio até aqui hoje? Qual que foi a sua intenção de estar aqui à noite? E eu tenho certeza que foi Deus que te guiou até aqui. Talvez você não veio seguindo uma estrela, né? E a estrela estava aqui em cima do hotel e você falou: não, é aqui que eu tenho que entrar. Talvez isso não tenha acontecido com você, acho que não aconteceu. Mas com certeza Deus ele te trouxe até aqui hoje. Você não poderia estar em outro lugar a não ser aqui. Foi para cá que Deus te trouxe. Você está aqui hoje. E você está aqui para poder adorar a esse Jesus. É a Ele que nós devemos adorar. Ele é que precisa ser exaltado nessa noite. Ninguém aqui precisa ser exaltado, a não ser o nosso Senhor Jesus, que é o único que é digno, que foi o que nós cantamos hoje, na nossa primeira música. E o texto continua, e a gente vê que o rei que nasceu, ele é rejeitado por alguns. E os versículos 3 a 8 nos mostram isso, que diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ou seja, ele ficou preocupado, ele se alarmou, chamou ali os escribas, os sacerdotes, e falou: onde esse menino deveria nascer? Onde que ele teria que nascer? E aí o versículo 5 diz: em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aqui eles estão citando um texto do Antigo Testamento, que é Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Então, uns estão interessados em adorar Jesus, outros estão interessados por Jesus simplesmente por interesse, porque eles acham que Jesus pode dar alguma coisa para eles. E no versículo 3, só para a gente entender esse Herodes, né, como eu falei para vocês, Herodes ele era um homem que tinha medo de perder o seu trono. Em vários momentos da história, esse Herodes aqui, ele fica com medo de perder o seu reinado. E ele só pensava nele. Ele tinha tanto medo de perder o seu reinado que, em uma ocasião, em uma situação que ele se sentiu ameaçado ali por perder o seu reinado por causa da sua esposa, o que que ele fez? Matou ela. Ele matou a esposa. Ele se sentiu ameaçado: opa, vou perder o meu reinado, então eu preciso tomar uma atitude. E ele então mata a esposa dele. E o texto nos diz que Herodes alarmou-se. E no texto original, ela tem uma entonação muito mais forte do que aqui. Porque no original é alguém que está muito aflito, alguém que está com medo, alguém que está muito apreensivo. Então ele ouve que esse menino nasceu, que esse é o rei dos judeus, ele fica com medo. Você já se pegou com medo diante de uma situação? Você fica apreensivo, angustiado? É o que Herodes sentiu naquele momento. Ele soube que Jesus nasceu. E ele então, opa, o que está acontecendo? Quem que é esse daí? E aí então ele convoca ali os sacerdotes, os escribas, e ele quer saber. Onde que esse menino deveria nascer? Onde que ele deveria nascer? E aí é interessante que, se vocês continuarem lendo o capítulo 2 de Mateus, vocês vão ver que Herodes ele é meio malucão mesmo. Porque o que que ele faz? Ele manda matar todos os meninos que tinham nascido ali pelo menos com 2 anos de idade. Lembra da história lá de Moisés, do faraó, matar os bebês, lembra? É mais ou menos o que aconteceu agora aqui com Jesus. Jesus, ele nasce, Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus, ele fica alarmado, com medo, apreensivo, que Jesus nasceu, o seu reinado ali está, ele está com medo de Jesus tomar o seu trono, e ele fala, preciso tomar uma atitude, preciso agir. E ele fala, mata todos os meninos de até 2 anos de idade. E é o que as pessoas fazem lá. Eles vão, matam, mas Deus aparece ali para José e fala, ó, foge, vai para o Egito. E eles fogem para o Egito, ficam um tempinho lá, depois Deus manda eles voltarem de volta. Foi fácil a vida de Jesus, né? Desde o começo. Né? Jesus teve vida fácil, né? Claro que não. Então, Herodes, sabendo de que Jesus nasceu, e ele então fica com medo, ele vai atrás dos magos agora. Porque ele ficou sabendo, de alguma forma, que os magos iam até Jesus. O que que ele fala para os magos? Bom, vão lá. Vão e me informem. Fiquem sabendo de tudo a respeito desse menino que nasceu. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu ir também adorá-lo. Olha como ele é esperto, esse Herodes. E aí você pode estar lendo o texto aqui, nossa, mas ele é bonzinho, ele quer adorar Jesus. Que isso? Não. É óbvio que ele não quer adorar Jesus. Então os magos, eles procuravam Jesus porque eles queriam adorar a Jesus. Eles vieram de longe para adorar a Jesus com a intenção de engrandecer ao Senhor Jesus. O Herodes, a sua intenção era outra. E por qual razão você vem a Jesus? Por qual razão você vem até Jesus? Talvez você vá até Jesus porque você quer resolver os seus problemas. Você está cheio de problema aí na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Você está cheio de problema. E aí você quer Jesus porque você acha que Jesus vai resolver os seus problemas. E Jesus pode resolver os seus problemas, é óbvio. Não estou falando que ele não possa fazer isso. Mas por que que você vai até Jesus? É só para isso? Talvez você venha até Jesus porque os seus pais te obrigam. Sua mãe te obriga, seu pai te obriga, seus avós. Talvez você vá até Jesus porque você quer buscar uma cura. Você quer receber uma bênção de Deus. Não, eu quero ser abençoado, então eu preciso ir até Jesus. Por que que você vai até Jesus? Quais são as suas intenções com Jesus? O que que você quer de Jesus? E Herodes, então, ele finge que ele quer adorar a Jesus, mas as suas intenções, elas são outras. E as suas intenções? E a minha intenção? Quais são nossas intenções com Jesus? Nós queremos adorá-lo de fato? Por que nós viemos aos domingos, aos cultos? É por causa de Jesus? É por causa de nós? que a gente quer melhorar as nossas vidas. E, de novo, Jesus pode resolver os seus problemas. Você pode orar para que Jesus resolva os seus problemas. Mas a fonte principal de tudo não são os nossos problemas. Não é se a gente está bem ou se a gente está mal. Mas o centro de tudo é o nosso Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos toda a nossa adoração. Seja em circunstâncias boas, seja em circunstâncias difíceis. É Jesus quem precisa ser adorado nas nossas vidas. Jesus, Ele pode sim te curar de uma doença. Ele pode sim salvar o seu casamento. Ele pode sim melhorar a situação lá no seu trabalho. Ele pode sim resolver as suas questões com pessoas. Ele pode ser a sua companhia. Ele pode te dar muito amor, muita graça. E é por isso, então, que eu e você devemos procurá-lo para adorá-lo, para engrandecer o seu nome. E o restante, as outras coisas, serão consequências. É por isso que o texto lá de Mateus, capítulo 6, Jesus disse, né, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? E é interessante a gente ler bem esse texto. Porque às vezes a gente fala, não, então é só buscar a Deus, a sua justiça, e todas as coisas me serão acrescentadas, é isso? Não. O texto não diz isso. Existe algo antes do texto que ele vai falar sobre vestes, sobre comida, sobre bebida, né? Vocês estão preocupados, né, com o que há vez de vestir, com o que vocês vão comer. E aí Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, vestes, vos serão acrescentadas. Então, Jesus deve ser aquele que a gente deve buscar primeiro. Ele deve ser o centro da nossa adoração. Ele deve ser o centro de todo o nosso louvor. E a gente cantou isso na nossa primeira música. Há único que é digno de receber a honra e a glória. É esse Jesus, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, a gente vê que o rei que nasceu, ele é revelado por Deus. Versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram. Ou seja, os magos foram na sua missão principal. Qual era a missão principal dos magos? Chegar até o menino. Através de uma estrela. Então eles estão indo. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Ou seja, estava ali andando e eles iam atrás dessa estrela. A gente não sabe se eles estavam a pé, se eles estavam no jumento, se eles estavam no camelo. O texto não nos diz isso. Mas se eles vieram do Oriente, né, eles vieram do Oriente. Então tem uma conta aproximada aí de que eles demoraram quase de 40 a 60 dias para chegar do Oriente até Jesus em Jerusalém. Com o transporte de camelo, provavelmente, né, ou outros animais. Então demorou muito. Imagina o trajeto. Mais de um mês andando. E olhando a estrela. E anda. E anda. E anda. E a estrela não para. E eles vão andando. E vão andando. E vão andando. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Ou seja, chegou o momento que a estrela parou. Opa, é aqui. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, é interessante que esse versículo 10, ele diz que alegraram-se com grande e intenso júbilo. Parece que é como é que é o nome da palavra? Que é meio redundante, né? Se alegraram e estão agora com júbilo também, com intenso júbilo. E no original é proposital isso. Porque eles estão com uma alegria gigantesca. Uma tremenda alegria. Você já ficou muito alegre? Lembra o dia aí? Tenta lembrar o dia que você mais esteve alegre na sua vida. Foi mais ou menos isso que os magos sentiram naquele momento. Eles estavam com grande e intenso júbilo. Era uma alegria tremenda para eles. Então, nesse momento, os magos eles chegam no destino desejado. A estrela que os guiava parou sobre onde estava Jesus. E de novo, eles vieram de longe. E aí eu me lembrei, lendo essa história, né, pegando essa parte, vendo o contexto de todo o caminho, né, o trajeto que eles percorreram, provavelmente de 25 quilômetros aí de distância. E aí eu me lembro que eu fiz uma viagem com a Jade, né, para Ubatuba. E aí faz um tempinho. E aí a gente fez uma trilha, que é chamada, ela é muito famosa, que é a Trilha das Sete Praias. E aí, no começo, é uma trilha que você vai passando por sete praias, né? E aí você vai por dentro da mata, assim, fechada, e aí você vai indo. Aí você chega na primeira praia. Aí depois você pega a trilha de novo e vai andando e chega na outra praia. Eu me lembro que para chegar na primeira praia foi difícil. Foi tenso. A água acabou, estava com fome, um sol de rachar o coco, e a gente andava. E aquelas trilhas difíceis, às vezes tinha que subir, às vezes tinha que descer, mato, tinha que desviar do mato, e vai andando. E a gente andava, e andava, e andava, e estava ficando difícil, e a suadeira, o cansaço batendo, e andava, e andava, e andava. Só que chegou uma hora que a gente viu o caminho livre assim, ó. A gente viu areia branquinha, barulho de água. Água azulzinha, assim, ao céu lindo. Acabou o cansaço na hora. Veio uma alegria que eu falei, nossa, estava precisando disso. Já tirei o tênis, fui correndo assim, eu tinha uma bica de água assim, ó, geladinha, descendo assim, ó, sabe aquelas que batem nas costas? Faz até massagem. Eu fui para baixo assim, ó, nossa, era isso que estava faltando. Uma alegria muito grande. E tomava água assim que chega e engasgava de tanta sede. Então esses homens, eles andaram, 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 andaram. E quando eles encontram então o que eles estavam esperando, que é um menino, eles se alegram com um grande e intenso júbilo. Chegamos. Estamos agora diante do menino. E aí o texto continua, os versículos 11 e 12. A gente vê que o rei que nasceu, ele é adorado. Versos 11 e 12 diz, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Incenso, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenindo-os em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, eles chegam onde Jesus está. E de novo, quando a gente vê os enfeites de Natal, seja num shopping, seja numa loja, o que a gente vê lá? Jesus numa manjedoura, uns animaizinhos do lado, né, as palhinhas no chão, três magos, e Maria, né, e José ali e tal, eles com os presentes. Só que quando os magos chegam, Jesus já não está mais numa manjedoura. Ele não está mais numa estrebaria com os animais. Ele já está numa casa. E provavelmente já se passaram aqui do nascimento de Jesus uns 2 meses. Tá? Então eles já estavam em casa. E aí esses homens chegam, eles veem o menino com Maria, sua mãe. E imediatamente, qual que é a reação deles quando eles veem o menino, Jesus? Eles se prostram diante de Jesus e o adoram. Então, no Natal, nós vemos muita gente com reações diferentes. Muita gente vai chegar na quarta-feira, dia 25? Vai chegar na quarta-feira e não vai saber o que está comemorando. Não vai saber o porquê toda a mobilização do comércio é Papai Noel para lá, Papai Noel para cá. E aí até aconteceu um negócio engraçado essa semana, que eu comecei a lutar, né? Eu não sou brigão, mas eu comecei a lutar jiu-jitsu, né? Estou lutando na mesma academia que o Nicolas, inclusive. E aí tem um grupo lá da galera, né? Do jiu-jitsu. E aí o professor, né, o mestre, colocou lá, ó, pessoal, ia ter uma cerimônia no sábado. Aí ele brincou no final assim, ó, e é o seguinte, Papai Noel não existe. E aí tem criança no grupo. As meninas, que, as crianças que lutam lá no jiu-jitsu e tal. E aí um dos pais da menina, um dos pais de uma criança, lá uma menina, fez ela mandar um áudio. Você viu esse áudio, Bárbara? E aí a menina falou o quê? Papai Noel existe sim, eu vi ele no shopping. Ela falou no áudio. Fofinha ela, né? E aí, assim, não tem problema, Papai Noel tá aí. Muitas vezes ele toma o centro, né, do Natal, as pessoas esquecem de Jesus, mas não tem problema gostar de Papai Noel. Mas o fato é que Papai Noel, árvore de Natal, comida, troca de presentes, tudo isso é pouco perto do que de fato é o Natal. E o que é o Natal? É Jesus. É Cristo. O Salvador que nos nasceu. E aí, a reação imediata desses homens, desses magos, foram se prostrar diante de Jesus. A reação dos magos diante de um menino é de total reconhecimento de alguém que tem autoridade. E é engraçado isso. Interessante, né? Porque eles entram numa casa e tem um bebê. E eles se prostram diante de um bebê. Não tem trono, não tem um rei com cetro lá em pé, né, querendo dar as ordens, não. É um bebê. É um menino que provavelmente estava no colo da mãe. E eles se prostram diante daquele menino. Mas é interessante isso. Porque eles sabiam quem era aquele menino. E como eu falei no começo, Jesus não era qualquer bebê. Ele não era um bebê normal. Mas ele era o grande Deus. O grande rei. E Isaías 9 nos diz isso. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele vai governar. Ele vai reinar. Jesus é o grande rei. Ele ainda era um menino, mas ele ia crescer. E Lucas 2, versículo 52, diz isso. E Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. E ele tinha 12 anos naquela época. Depois ele aparece com seus 30 anos, provavelmente, e inicia então o seu ministério aqui, realizando os milagres, ensinando, salvando pessoas, curando pessoas. Depois ele é morto numa cruz, ressuscita. Esse é o menino que está aqui. É ele, o grande rei. É Jesus. Então eles se prostram diante de Jesus. Essa é uma homenagem de reverência ao Senhor Jesus. Eles tratam Jesus como um verdadeiro rei. E por que eles tratam Jesus como um verdadeiro rei? Porque eles entregam a ele presentes. Além de se prostrarem, né, diante de Jesus, eles entregam seus presentes. E isso era muito comum. Principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, os reis, quando eles recebiam visitas de povos em volta, né, eles levavam presentes. Eu lembro de Salomão, quando ele teve uma visita lá da rainha de Sabá, se não me engano, o nome dela, e ela leva um monte de presentes para Salomão, é ouro, é prata, é não sei o quê. Então isso era muito comum. As pessoas iam visitar os reis ou receber os reis, levavam presentes, ouro, tesouros. E com Jesus não foi diferente. E já trazendo algo para a gente refletir, Jesus, ele espera de mim, de você, uma reação como a dos magos. Nós devemos estar prostrados diante dele, adorando ao Jesus com as nossas vidas, com reverência, com submissão. Jesus, ele quer uma entrega nossa completa. Ele não quer 80%, 50%, 90%, 99% nosso. Ele quer 100%. Ele quer 100% nosso. Jesus, ele não é parte do Natal. Ele não é só um personagem. Ah, tem um monte de coisa no Natal, Jesus, ele é só mais um personagem. Não. Ele não é o personagem do Natal, mas ele é o Natal. Ele de fato é o Natal, Senhor Jesus. E ele quer eu e você por completo. E aí, só para a gente entender um pouquinho, o pastor Patrick trouxe para a gente hoje de manhã também, Mas os magos, eles levam para Jesus ouro, incenso e mirra. O que significa o ouro? Qual que é o significado do ouro? Realeza, reinado. É o que Jesus era, o grande rei. O incenso, divindade, adoração. Isso a gente viu lá no templo, né? no tabernáculo. O incenso, né? Adoração, oração. E a mirra, então, sofrimento e morte. E tudo isso faz parte da vida de Jesus. Ele foi um rei. Ele era divino, né? João, a gente viu isso em algumas pregações que a gente falou. Ele era homem, mas ele era Deus também. Várias vezes ele disse, né? Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. E Jesus, então, ele morre numa cruz. Mas a morte de Jesus não foi o fim, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então aqui a gente vê o grande contraste nessa história. Nós temos três grupos de pessoas. Os magos é um grupo de pessoas, Herodes é um outro grupo, e os líderes judeus e os demais judeus também era outro grupo. E no Natal, muitos não sabem o que estão celebrando ou deixando de celebrar, como a gente falou. E é interessante, porque várias vezes, pensando na minha vida, né, eu cresci vendo o Natal, gostava muito do Natal, sempre gostava do Natal, porque eu aprontava bastante no Natal. Né? Comprava bomba, ia estourar, jogava bomba nas casas do vizinho, né? E fazia um monte de coisa. Fiz mais coisas aí que eu não vou falar, porque senão, né, minha mãe vai ficar sabendo. Mas vamos deixar em off. Depois você me pergunta no particular. Não que eu tenha orgulho disso, tá? Mas graças a Deus eu fui liberto de tudo isso através de Jesus Cristo, nosso grande rei. Mas eu gostava ali do... Tá em casa, vinha lá minha família, meus primos, meus tios, aí comia, aí depois ia pra rua, voltava, comia mais um pouco. Saía de novo, voltava, comia a sobremesa. Era maravilhoso o Natal. Porque eu aproveitava do meu jeito, porque eu gostava de fazer o que eu queria, o que eu quisesse. Mas, teve um dia que o Senhor Jesus me encontrou. E aí então o Natal passou a ser diferente para mim. Natal não era mais só bagunça, comida, bebida. Mas ele tinha uma pessoa no Natal que era especial, que era o centro do Natal. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, é o grande rei. Então Jesus, ele deve ser lembrado por nós. Na próxima quarta-feira ele deve estar com a gente na nossa sala. Ele deve ser o nosso convidado principal do Natal. Porque ele é o Natal, de fato. Sem Jesus, não tem Natal. É só bagunça. É só farra, é só mentira. Mas quando Jesus está no Natal, quando ele é o nosso convidado, e ele participa com a gente, aí sim a gente tem um Natal de verdade. Ali sim há alegria. Porque pode ter presente, pode ter comida, pode ter tudo. Mas o principal é o Senhor Jesus, porque ele está ali com a gente. Então muitos, nesse dia 25, vão ser como os magos. Vão adorar o Senhor Jesus. Vão lembrar do Senhor Jesus nesse Natal. Porém, muitos serão como Herodes no próximo dia 25. Eles vão querer tirar Jesus do Natal de qualquer jeito. Não, Jesus não tem parte com a gente aqui do Natal. O Papai Noel é mais importante. De novo, nada contra o Papai Noel, tá? Nunca tive problema com ele, nem ele comigo, acredito eu. Nada contra os enfeites, nada contra os presentes. Mas Jesus, para esse grupo de pessoas, Jesus não vai ter espaço. Ele não faz parte do Natal. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas não tem Jesus. É só visual. É só aparência. Não tem Jesus. E um outro grupo, que é o dos líderes judeus, e o dos demais judeus também, eles sabem quem é Jesus. Eles sabem quem que é o Cristo que haveria de nascer. Mas eles não vão atrás. Quem que foi atrás da estrela somente? A gente vê no texto. Os magos. Então muitos serão como os judeus também nesse dia 25. Eles não sabem que o Natal é sobre... Eles sabem que o Natal é sobre Jesus, mas não estão interessados. Tá bom, legal, o Natal é o nascimento de Jesus, mas eu não estou me importando. Não ligo. É Jesus lá, eu aqui. Não se alegram com Jesus, não buscam Jesus, não fazem questão de ter Jesus por perto. Jesus é só mais um diante de tantas informações sobre o Natal. O que é Jesus nesse Natal para você? O que, é que vai ser Jesus na sua casa, dia 25? Qual que vai ser o papel de Jesus na sua casa? Jesus é bem-vindo no seu lar? No seu Natal? Sua casa é um local de adoração a Jesus? Com qual grupo você se identifica aqui? Com os magos, que querem Jesus no centro, que se prostram diante dele, que se alegram com a presença de Jesus. Você é do grupo de Herodes, que se perturba, que não está preocupado com Jesus, que quer destruir. Ou dos líderes judeus que sabem, mas não estão preocupados com Jesus. Não estão preocupados em querer saber quem ele é, em proclamá-lo. Então o Natal, ele é a celebração do grande Deus. O Deus que se fez homem. E nós vimos isso em uma das pregações passadas. Jesus, ele se fez homem. E em Filipenses 2, diz que ele se humilhou. Ele deixou a sua glória, se humilhou e se fez homem. Imagina um Deus como um bebê. E um bebê, o que é um bebê? Ele é totalmente fraco, vulnerável. Não sabe comer sozinho, não consegue ir lá no fogão, né, fazer a comida. Não consegue tomar um banho sozinho, não consegue andar, não consegue nem ficar com o pescoço reto. Aqui, né, às vezes você vai pegar a Joana ali, pega um pouco errado, ela já para trás assim. É perigoso até, né? Então o bebê é isso, é frágil. E Deus se fez um bebê. Viveu entre nós, e o texto diz, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é Jesus, o grande rei. E ele então veio para perdoar os nossos pecados. E eu termino só refletindo sobre algumas coisas que a gente falou. Então, estar perto de Jesus exige, na verdade, tá? Não é exigindo. Exige nosso tempo, esforço e sacrifício. Para os magos irem até Jesus, demorou. Dias de caminhada, dias de viagem para chegar até Jesus. Mas eles queriam. Por que você comemora o Natal? Quais são as suas intenções com o Natal? Quem é a pessoa principal do seu Natal? E por último, eu queria deixar um desafio para nós. Eu sei que os contextos aqui são diferentes, as famílias são diferentes, a quantidade de pessoas são diferentes. Mas, para a gente tentar fazer com que Jesus esteja de fato presente no nosso Natal. Um desafio para que a gente compartilhe a mensagem do verdadeiro Natal, onde você estiver. E aí você pode usar a sua criatividade, seja com um folheto, para o seu vizinho. Seja lendo um versículo da Bíblia. Posso orar, agradecendo a Deus aqui por esse momento, lembrando de Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. Acho que fica o desafio para nós, nesse dia 25, nessa quarta-feira, para que a gente consiga compartilhar de alguma forma o verdadeiro sentido do Natal. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos direcione, para que a gente tenha um Natal especial. Não só com os comes e bebes, mas sim porque Jesus está presente como nosso principal convidado na nossa casa no Natal. Amém? Abaixa sua cabeça, eu quero ainda orar com você mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, Pai, sermos desafiados e encorajados com a sua palavra. Louvamos a ti, Pai, porque o Senhor Jesus, ele é real, ele é verdadeiro, ele não é uma historinha, ele não é um conto de fadas, não é uma fábula, mas ele é uma realidade. Então nós agradecemos por isso, nós te louvamos pela vida do Senhor Jesus, Pai, que se fez homem, que se fez um bebê e habitou entre nós. E hoje nós temos o privilégio de nos entregarmos até Ele. Então nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que nessa próxima quarta-feira, para nós, terça-feira, nós possamos celebrar de fato o Natal. E o Natal é Jesus. Muitas coisas estão envolvidas, enfeites, pessoas, personagens, mas o principal, Pai, o principal nome do Natal, o Senhor Jesus. Então que Ele seja adorado em todas as nossas casas, que Ele seja o nosso principal convidado do nosso Natal. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém.